Eu tava hoje mesmo, hoje de tarde, eu tava lembrando que eu tava com muita saudade de gravar, cara. Tipo, gravar Coqueiro News, tá ligado? Antes, Drops, entendeu?
Sim.
E eu tava pensando. E tem um assunto que eu não sei se você tá ligado, porque tipo, faz muito tempo também que tu não grava Coqueiro News, né?
Verdade, faz tempo já.
Tem uns programas pra trás. Mas você sabe o que tá acontecendo em paralelo ao fato de nós não estarmos participando?
O quê?
E aí que eu quero tua opinião acerca disso. Rinha de funcionário do mês no Coqueiro Cast, Robson.
Eu tava vendo. Eu acho, eu apoio, eu acho que tem que ter mesmo. E eu acho bonitinho. Parece tipo aqueles... Já viu um menininho turco, sei lá, que fica meio fazendo encarada de UFC com outro moleque?
Sim, tô ligado.
Então, viu? Eu fico imaginando assim, tipo, Gabi e Rebeca se encarando assim, Gabi e Vitor, Rebeca e Vitor.
É verdade.
Eu acho que faz.
É que, tipo assim, é porque você sabe que a Gabi, ela meio que fica com desvantagem porque Vitor e Rebeca fizeram panelinha. Aí eu já acho sacanagem, tá ligado?
Sim.
Eu já acho sacanagem. Porque meio que fica 2-1, né? Tá ligado?
Ah, fica meio desvantajoso. Mas assim, esse povo, de qualquer forma, vai ter que virar muito hambúrguer ainda, tirar muita batatinha lá da fritadeira pra ganhar finalmente o posto de funcionário do mês.
Tem que ralar mais uns Coqueiro News aí, viu? Pra poder chegar na gente, viu? Nossa senhora.
Quem quer ouvinte aí que quiser votar, manda lá no coqueirocast@gmail.com. Quem deve ser o funcionário do mês? Né?
Quem deve ser o funcionário do mês? Quem deve ostentar a plaquinha no Instagram?
Exatamente. Hein? Quem tem uma voz aveludada e fala aqui as notícias no Coqueiro News de uma forma muito gostosa. Hã?
É porque assim, de um lado tem Vitor e Rebeca, que são que puxam sardinha pra DC. Aí, ou seja, o fandom da DC pode apoiá-los. Do outro lado tem a Gabi. E a Gabi ela tem um. Como é que eu posso dizer? Ela já vem de outros podcasts, né? Então ela já tem uma fanbase de outros podcasts. E além do mais, ela tem do lado dela a Nação Furry. Que é a galera que gosta de Beaster e essas coisas.
Uhum. Ou seja...
Então, assim...
É umas paradas meio bizarras, meio difíceis, assim, mas...
É.
Mas tá valendo.
Sabe por que eu me lembrei desse assunto hoje pro cast?
É.
Porque quando eu tava passando de volta pra casa hoje, eu vi rinha de criança. E eu achei muito legal.
Então, por quê? Você tava vendo essa do Turquinho, né?
Não, era mais mesmo assim, é que eu passei, tinha duas crianças brigando e uma menina lá, meio que assistindo, muito empolgada, inclusive.
Caraca, bicho.
Ah, eu acho legal. É porque, tipo assim, na rinha de funcionário do mês, a gente é a menina que tá vibrando, entendeu?
Entendi.
Eu acho que é isso.
Eu, por exemplo, aquele exemplo lá que eu dei do molequinho, do turquinho lá, eu sei que ele nunca vai pra porrada de verdade, mas ele vai, e o moleque feio da porra, né? Tem cara de... Parece ser o Benjamin Button. Tem cara de 80 anos, assim. Ele... eu sei que é errado, mas eu gostaria de ver os dois tretando de verdade.
Porradaria franca,
assim, pra ver qual é que é. Porque o outro molequinho também... Um tem cara do Benjamin Button e o outro, sei lá... O outro tem cara de mal encarado. Acho que os dois já dá uma treta de qualidade, assim.
Ah, eu acho que sim. Tinha aquelas brigas de criança que eles ficavam só se encarando, era um ombrando o outro, tá ligado? Só assim, entendeu?
Sim.
Se encarando, assim, não, só ombrando o outro assim, aí no final das contas sobrevivia quem tinha mais o poder intimidador.
Sim. Aí, ó. Que verdade. Belezinha. Isso me lembra muito assim. A minha infância aqui na escola.
Tu brigava muito, Robson, na infância?
Cara, não. Eu era da paz, mas já teve treta, assim, já teve treta. Teve uma, inclusive, que era do moleque, obviamente, da oitava série, que na verdade parecia que tinha repetido 10 anos seguidos, né? Porque, enfim. Aquele que já tinha
bem,
barba.
Bem desses.
Tipo, eu tava na sexta série e o moleque já tinha barba, tá ligado? Tipo, você olhava e falava, caralho, mano. Aí eu acertei um soco nele, mas foi meio no reflexo, assim, sabe?
Mas foi tipo um punch meu ou foi...
Não, foi bem dado, foi calibrado, assim, plau! Eu acertei uma porrada, assim, meio no reflexo, porque ele me deu um empurrão de brincadeira e eu virei de costas, assim, né? E eu virei vrau! Wagner aqui do Colégio Edson Rodrigues. Aí deu uma calibrada na cara dele. Aí sabe quando você termina a ação, assim, no meio do soco, que a cara dele tá... Tipo, eu já pensei, caralho, eu me fudi. Mas eu me fudi muito.
Porque você iniciou o ciclo da violência.
Exatamente, eu iniciei o ciclo da violência não com um moleque menor, mais magro, mas com o desganhento que tem 25 anos e tá lá na oitava série. Eu falei, puta que o pariu, velho. Aí ele veio me dar um soco, aí eu dei um Matrix. Eu saí de lado assim e tipo... Ele só resvalou na lateral do meu rosto, assim, o vroom. Aí, tipo...
Caraca, pegou de raspão.
É, a molecada que tava no ponto de ônibus... Porra, que pena que nessa época não tinha celular. Porque eu queria muito ter isso gravado. A molecada que tava no ponto de ônibus ficou tipo... Caralho, mano. Ele acertou uma calibrada, One Punch Man, na cara do Wagner. E na sequência, desviou do soco do cara milimetricamente. Esse moleque vai morrer, mas foi muito foda isso, mano. Eu gostaria de ver essa cena de novo. Assim como eu gostaria de ver os molequinhos se porrando. E é isso. E foda-se aí, conselho tutelar. Eu não tenho filho. Filho não é meu. Pau no cu de você.
Caralho. Enfim, eu quero dizer assim, que vença o melhor funcionário do mês, tá?
Olha aí, que direitinho, é verdade.
E é neste clima, de paz, harmonia, nesse clima do cara lá do Mó Paz, tá ligado?
Mó Paz.
Que está começando o Coqueiro Ninja. comigo, este que vos fala é Marinaldo, e comigo está ele, aquele que... comigo está o Robson, cara.
Eu cheguei causando, faz parte mesmo, a gente causa. Eu acho que o... Será que o funcionário do mês leva em consideração quem incita violência infantil? Se levar...
Eu não sei não, mas deixa eu te falar um negócio. Você sabe quem não é o funcionário do mês do Coqueiro News?
Quem?
Do Coqueiro Cash?
Quem?
O Craig, que acabou de sair, filha da puta.
É. Esse ursinho do caralho, ele é o Pedobear, filha da puta.
Ah, filha da puta, enfia esse microfone no cu dele. Não, pera, que é isso, calma.
Opa.
Postura. Muito bem, Robson, seguinte, tá com saudade de gravar, cara?
Eu tava, cara.
Assim, porque a gente grava. É porque, por exemplo, vou explicar pra vocês como é que é a dinâmica do negócio. A gente grava, tipo, acho que a gente faz maratona, às vezes, sábado e domingo gravando. Tipo, a gente grava um programa em cada dia. E às vezes grava mais um no final de semana seguinte e passa a maior cota de tempo sem gravar. Porque os programas são quinzenais. E o pessoal meio que supre a gente ali no Coqueiro News, né? Eles não podem gravar, às vezes, no final de semana, mas gravam na quinta. Então a gente fica sem gravar. Aí, meio que a gente passa mó tempo sem gravar, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, acho que o último que eu gravei foi o de LGBT. E tá com, sei lá, bota 2-3 semanas pra trás, eu acho. Foi 2-3 semanas pra trás, foi mais ou menos isso mesmo. Eu acho, inclusive, que quando eu gravei esse de LGBT, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu ainda tava na minha antiga casa.
Olha aí, rapaz.
Entendeu? E faz tempo pra cacete, sacou? Bom, mas é isso aí. Marquitos, sobre a música. Sobre a música.
Sobre.
Marquitos, sobre a música. É. Sobre a música.
É uma música sobre.
Que está no...
É
uma música sobre. Que está no ar do Coqueiro News. Muito bem, meus amores, vamos para as notícias, tá? Robson, veja só você, Amazon, você sabe, né? Paga nós, né? Toda vida, a Amazon comprou a MGM pela bagatela de 8,45 bilhões.
Cara, eu nem preciso... Só um. Umzinho pro Coqueiro Cash. Pode levar. Cara, você leva...
Um bi pro Coqueiro Cash dava.
Um bi pro Coqueiro Cash. Você leva até o Ed de sunga dourada besuntado em óleo que ele acabou de usar pra fazer hambúrguer.
Pra fazer hambúrguer. Assim, eu acho que... Porra. Leva o Coqueiro Cash, cara.
Eu acho.
É isso. Também. Pois é, olha só, essa notícia é da Torre de Vigilância e diz, é oficial, a Amazon comprou a MGM por 8,45 bilhões, a informação foi divulgada através da imprensa norte-americana. Agora franquias como James Bond, Rock, Silêncio dos Inocentes, O Exterminador do Futuro, Rain Man, Vikings e The Handmaid's Tale pertencem à corporação que já teve Jeff Bezos como CEO.
Olha,
né? Pois é. De acordo com Mike Hopkins, senhor VP da Amazon, o Prime Video pretende remodelar seu catálogo, mas desta vez ao lado da equipe da MGM. Agora o negócio agora é assim, né? Tipo, a Amazon tá comprando tudo, né? Inclusive, parece que o Jeff Bezos perdeu agora o posto de homem mais rico do mundo. Se eu não me engano, qual que era o nome do cara agora,
ele já ganhou de novo. Esqueci. Já voltou, já. Durou quatro dias só.
4 dias. É um ranking bem disputado, né, cara?
É brabo. O que eu gostei da notícia foi que, assim, a Amazon ela tá querendo fazer filme com mais qualidade, ao contrário de outros Netflix, que quer só volume, né? Faz coisa pra cacete. Faz coisa boa também, mas faz muita bosta. E a Amazon tem feito bastante coisa com qualidade, os caras estão numa pegada mais de vamos devagar e sempre. E eles herdaram franquias da MGM como Creed, como 007.
Creed, é verdade.
Handmaid's Tale, Exterminador do Futuro, Vikings, O Silêncio dos Inocentes, Rain Man. E os caras estão numa pegada, a Amazon está numa pegada de revival, né? Eles trouxeram aí recentemente Um Príncipe em Nova York, né? Teve a continuação. Vão trazer agora uma continuação do... Lá do filme do Jim Carrey... Do Ace Ventura, lá do Jim Carrey. Então...
Caraca, vai ter continuação do Ace Ventura?
Vai ter continuação do Ace Ventura. Pela Amazon. Então, assim, eu espero que, por exemplo, eles deem uma boa continuidade pro que já tá rolando, como o Handmaid's Tale. Vikings já tinha se falado sobre uma nova série que viria aí, né, no mesmo universo. Creed tem
chegado. Parece que o Michael Hirst já tinha falado mesmo alguma coisa de fazer algo no mesmo universo, né, já que a série já tá acabando.
Sim. Então, tipo, eu tô bem... Gostei, assim, curti bastante. Tem muita franquia que eu gosto aqui, pô, sou muito fã de James Bond. Então acho que deu bom, hein? Acho que vai ser legal.
Mas você sabe o que tá faltando, né?
Pagar nós?
Pagar nós, com certeza.
Of course.
Mas assim, ó, falando em serviços de streaming, Robson...
E falando em pagar nós?
E falando em pagar nós também, claro, com certeza, toda a vida, a HBO Max anuncia o seu lançamento no Brasa, finalmente. E eu tenho uma pergunta pra você, Robson. Seu cartão de
crédito tá pronto, Robson? Eu tô jogando dinheiro na tela... Não tá acontecendo nada. Porque assim, esses dias recentemente eu reclamei que, por exemplo, eu não tinha mais um meio legal de assistir as animações da DC que eu tanto amo. E eu até hoje não assisti Mulher Maravilha 1984. Tem bastante coisa, tem outras séries legais aí na HBO. Eu, por exemplo, gostaria de apresentar pra Amanda as séries de guerra lá, The Pacific, The Band of Brothers e tal.
Band of Brothers é massa, viu? Realmente.
Fora que tem, cara, vai ter as séries derivadas aí de Game of Thrones, vai ter... cara, muita coisa boa. A HBO tem muita coisa boa. Faltava ter um serviço de qualidade. E pelo que eu tô ouvindo da gringa, o HBO Max é 1000 vezes melhor do que o HBO Go.
Cara, o HBO Go, eu lembro de quando, dessa última temporada agora do Game of Thrones, Isso foi ano passado ou foi ano retrasado? Foi ano passado, não foi? Foi ano retrasado.
Foi.
2019. Cara, eu fui assistir na casa de um amigo meu e eu vi o sofrimento dele pra botar o aplicativo pra funcionar. O da TV não funcionava, ele teve que abrir pelo telefone e colocar pra espelhar pra gente conseguir assistir. Porque o simplesmente não ia, tá ligado? Não ia porra do aplicativo.
Caraca, bicho. É, não, eu passei por isso. A última temporada eu tava assistindo especificamente no HBO Go e foi uma bosta.
Pois é, nesse esquema. Eu desisti. Eu comecei a assistir na televisão mesmo, no pelo próprio canal da HBO. Mas seguinte, ó. Dia 29 de junho, Robson. Ou seja, finalzinho do próximo mês. A HBO Max, essa notícia é do Omelette, tá? A HBO Max anunciou seu lançamento para dia 29 de junho. A plataforma de streaming terá uma experiência de degustação, com os primeiros episódios de diversas séries em modo gratuito, e ainda terá um período de 7 dias de teste, tá? Para assinantes, a HBO Max será lançada com dois tipos diferentes de assinatura, com preço a partir de R$ 14,21, que é menos do que o Spotify, tá ligado?
Porra.
Mas, ó, veja só. O plano de multitelas é a criação de 5 perfis personalizados e 3 exibições simultâneas, com exibição 4K em qualquer dispositivo. E o custo mensal dessa assinatura é R$ 28. R$ 28 é um preço bom.
Pô, não, eu achei ótimo, assim. Pro tanto de conteúdo que tem.
Não, e outra coisa, é menos que a Netflix.
Sim, é menos que a Netflix.
O plano básico da Netflix, se eu não me engano, é R$ 32, é isso?
É.
Tô enganado?
É isso aí.
É 32 pila, né?
Se tivesse que, por exemplo, fazer uma roleta russa nos serviços aqui, pra ver qual que vai rodar, eu apontaria minha arminha primeiro na cabeça do Globo.com, mas tudo bem, esse daí a Amanda, ela paga mais pra mãe dela assistir novela.
Pô, não fa... Ei, a gente paga o Globoplay, eu paguei por causa da... Eu fiz o conchavo lá, né, Globoplay, Disney Plus. E tipo assim, basicamente eu paguei pra... A gente paga pra eu assistir as coisas da Disney Plus e a Dona Maria pra assistir novela. Ela tá assistindo agora Caras e Bocas.
Olha aí, rapaz. Ah, se não fosse dançar o Globoplay, o próximo seria a Netflix, bicho. Porque, né, vamos combinar aqui que a Amazon, né, tá dando show. HBO tem, é o melhor conteúdo, pelo menos na minha opinião. Então, sei não.
Exatamente.
Ia dar ruim pro Netflix aí.
É, ó, tem mais coisa, presta atenção, ó. No mobile, ó, para experiências individuais em celulares e tablets, com o mesmo catálogo e exibição otimizada para pequenos dispositivos, o custo mensal dessa assinatura é de R$19,97. Eu acho que vai ser um plano para a galera do celular e um plano para a galera da TV. É isso pelo que eu estou entendendo?
É isso aí. Acho que eu entendi isso também.
Entendi. Aí, ó, para planos anuais, a oferta é ainda mais atraente, com assinaturas mobile por R$14,21 e multitelas por R$20,07. A HBO Max ainda oferece um plano trimestral com assinaturas mobile por R$18,37 e multitelas por R$25. Eu acho que se eu for assinar, eu vou assinar um que seja pra que eu consiga assistir. Eu não assisto muito no celular mesmo, mas é mais televisão, então vai ser mais pra televisão mesmo, né? Televisão. Sem contar que, no evento de anúncio, a Warner também anunciou que todos os filmes lançados nos cinemas serão disponibilizados no HBO Max 35 dias após a estreia.
Olha aí.
Isso inclui títulos como Duna e Duna em um bairro em Nova York, Space Jam e mais, tá?
Olha aí, bicho. Muito bom.
Pois é. Ó, após a América Latina, a plataforma de streaming da Warner Bros. Será disponibilizada no resto do mundo ainda em 2021. HBO Max reunirá conteúdos das emissoras HBO, TNT, TBS, Turner Classic Movies e CW, como dos canais de animação Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll, e todo o catálogo da Warner Bros., incluindo New Line, Looney Tunes, CNN e DC. Isso quer dizer que a plataforma reunirá algumas produções clássicas e favoritas desde Game of Thrones, a Sex and the City, Friends, Sopranos, além dos longas O Senhor dos Anéis, e todos os filmes de heróis da DC, tá? A HBO Max informou que tanto os assinantes diretos do HBO Go como aqueles que pagam o serviço por meio dos parceiros participantes terão acesso ao HBO Max. O atual serviço da HBO Go na América Latina e no Caribe será descontinuado. Grandes expectativas, Robson? E aí?
Muito, muito. Cara, não, eu tô bem esperançoso que a qualidade do aplicativo em si, né, vai ser melhor do que a do que era do HBO Go. Eu tô sabendo aí que muito provavelmente ele vai estar disponível no PlayStation, então mesmo se minha TV não tiver, dá pra rolar no Play. E, cara, só conteúdo bom. Quem tá na dúvida, eu já tô fazendo comercial de graça, mas depois paga nós, tipo, assina que vale a pena, cara. O que já tem de conteúdo pra trás de série.
Mas eles já vão estrear com um catálogo bem rechonchudo, viu, diga-se de passagem.
Eles têm muito catálogo, cara. Vai ser muita coisa boa. Vai lá, assiste. Cara, The Night Of, que é muito boa. Assiste True Blood, assiste. As séries aí da CW, acho que vão estar disponíveis lá também, né? Porra, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Só vai e paga nós, gente.
Próxima notícia, Robson. Veja só você. Sandman, a série da Netflix, escala atores de Doctor Who, Harry Potter e mais. Também do Omelete, a Netflix divulgou novos nomes para a série Sandman, a adaptação da obra de Neil Gaiman. A nova leva inclui nomes como David Thewlis, de Harry Potter e Fargo, Kirby Howell Baptist, de The Good Place, e também Jenna Coleman, de Doctor Who, que viverá Johanna Constantine no programa, uma antepassada do mago John Constantine. Veja a lista completa abaixo, tá? Que eu estou vendo aqui. Aqui, ó, Kirby Howell, ela vai ser a morte, né? A Death,
uhum.
Certo? A Mason Alexander Park, ela vai ser o desejo, né? Desire. A Donna Preston vai ser o desespero, tá? O despair. E a Jenna Coleman como Johanna Constantine, tá?
Olha aí, bicho. Cara, eu tô bem esperançoso. É uma série difícil de se fazer, hein? É bem difícil, porque, cara, o mundo de Sandman, ele é muito... muito doido, pra não falar outra coisa, né? Cara, é Neil Gaiman, né? É de se esperar.
Na verdade.
Então, assim, eu acho que é bem difícil conseguir recriar bem aquele universo, assim, numa série live action. Mas eu tô com boas esperanças. Eu acho que vai dar bom também. Eu tô hypado.
Verdade. Ó, aqui tem outros nomes, ó. Tem essa Joelle Richardson, que vai ser a Ethel Cripps, que é a Mestra Ladra e Mulher das Mil Identidades, tá? A Nian Walsh vai ser a versão mais jovem da Ethel Cripps, né? Deixa eu ver aqui. David Thewlis vai ser o John Dee, que tem lá, que é a filha de Ethel. Perigoso, insano e em busca da verdade. Kiora como Rose Walker e Stephen Fry como Gilbert. Aí tem Hazen Jamal como Lita Hall. Sandra James como Yunir Kincaid. E tem o Peyton Oswalt como Metal, o Corvo. Vai ser... Tem uma galera, entendeu? Tem uma galera. A primeira temporada... Aí diz aqui, ó. A primeira temporada deve adaptar o primeiro arco dos quadrinhos, intitulado de Prelúdios e Noturnos, mas trazendo para os dias atuais. Nesse arco, Sandman, o governante do sonhar, é aprisionado depois de um ritual que buscava prender a morte, sua irmã. Ele fica preso por 70 anos até que finalmente consegue se libertar e começar uma jornada para voltar a reinar sobre o sonhar e recuperar suas três ferramentas. Uma algibeira cheia de areia, um rubi e um elmo. A data de lançamento ainda não foi divulgada. Expectativas, Robson, para Sandman?
Não, todas. Eu vou curtir, cara. Eu acho que é um universo que eu curto muito. Eu tenho aqui uma das edições especiais lá. Tô tentando um belo dia terminar essa coleção aqui. E, porra, é top. Só vai. Se ficar ruim, no mínimo fica bom.
Se ficar ruim, no mínimo fica bom.
É isso aí.
Faz sentido. uma notícia, Robson. Veja só você. Olha só. Cobra Kai, tá ligado?
Uhum.
Cobra Kai confirma retorno de Terry Silver em teaser do quarto ano. Tá ligado? Que eu não lembro quem é, mas enfim.
Oh, é o Rabinho de Cavalo que treina o Daniel San quando ele entra no Cobra Kai.
Ah!
Pegou essa, rapaz. Oh, eu tinha cantado essa bola já quando... É, no nosso cast, inclusive, de Cobra Kai, é o cast... Que número que é o cast Cobra Kai? Não lembro. Sei lá.
Vai falando aí enquanto eu pesco aqui.
Enfim, no nosso cast de Cobra Kai, é, eu tinha falado que ele voltaria. É, porque tudo indicava que já havia sido mencionado, né, na segunda temporada lá. Na terceira temporada, aliás. É, do período que o Daniel passou lá no Cobra Kai.
É o nosso cast de número 66 que a gente fala sobre a terceira temporada, viu?
Olha aí, 66. E o John Kreese, aquela ligação que ele faz, cara. Eu sabia que era pro Terry. Eu tinha certeza. Trouxeram ele até com o rabinho de cavalo e tudo, bicho.
Né?
Vai dar bom. Vou curtir essa temporada. Prefiro isso do que eles trouxerem. Se eles trouxerem lá a menina de ouro lá. Esqueci o nome dela. Se trouxerem a menina do 4.
Do 4? Ah, é. Que é um novo começo.
É, não, né? Não. Esquece essa porra aí, bicho.
Mas sim, eu acho que ela ainda vai aparecer, sabe?
Não,
eu não sei nessa temporada. Capaz.
É capaz. Mas esquece essa porra.
Capaz.
Deixa isso pra lá.
Mas você pode voltar também no Coqueiro Cast de número 63 e ouvir a gente falando da primeira e da segunda temporada, tá?
Olha aí, que belezinha.
Só pra avisar. Fica a dica pra você aí, tá bom? Seguinte, a quarta temporada de Cobra Kai ganhou um teaser confirmando o retorno de Terry Silver, né? Que é interpretado por Thomas Ian Griffin. E o antagonista de Karate Kid 3, O Desafio Final. Na série, né? O vídeo mostra apenas o vilão de costas de jeito misterioso, né? E aí fala, tarará, tarará, tarará. E é o seguinte, cara, eu vou te falar um negócio, viu? Cobra Kai foi uma série que eu comecei assistindo. Eu não dei nada, cara, mas eu vou te falar um negócio, viu? Pra mim, é aquela série que eu assisto numa tacada só. Todas as vezes que eu assisti as três temporadas, eu assisti numa tacada só.
Ah, eu também.
Foi tipo assim, de eu começar, sei lá, começar de noite e até de madrugada, entendeu?
Ah, primeiro porque os episódios são rápidos, né? 20 e poucos minutos tal. E é gostosinho, cara. Essa demais. É literalmente pra fazer binge-watch.
Prende você, né, cara?
Não, total, cara. Você pega o final de semana, aquele final de semana dá preguiça. Aquele que você fala, não vou fazer porra nenhuma. Aí você pega pra arrebentar a Cobra Kai numa paulada só.
Você é louco, cara. Não, melhor coisa. Não, tipo assim, não só arrebentar na série, mas também no, né? É, entendeu, né?
Sim, com certeza.
Pois é. É isso aí, cara. Eu vou te falar uma coisa, eu quero que saia logo. É esse ano, né, que vai sair?
É
esse ano?
Acredito que seja esse ano. Você tá falando na notícia aqui?
Talvez eu já fechei a aba da notícia. Não, tá aqui. Diz que ainda vai ser o quarto ano ainda vai ser lançado em 2021, só que não tem uma data concreta, tá?
Boa, bom. Então é esse ano.
Entendeu? É isso mesmo. Old. Família investiga eventos bizarros em trailer de suspense de Shyamalan, né? Que aqui em português não ficou com o nome de Tempo, né? O nome do filme.
É
o novo suspense do M. Night Shyamalan, o sexto sentido fragmentado, ganhou um novo trailer, desta vez focado na investigação da família ao redor de eventos bizarros. Na prévia que pode ser conferida acima, visitantes de uma praia, acima no vídeo lá que tem, né? No site. Entendeu, né? Deu pra entender, né? Começam a envelhecer rapidamente. A Universal Pictures revelou um cartaz que é muito sinistro, que é a mulher é, de um lado super jovem e do outro ela tá envelhecendo, sendo que a ponta dos pés já está esquelético, tá? Que é aquelas coisas, né? Que o M. Night Shyamalan gosta de fazer.
Isso daí,
tá ligado, né?
Isso daí é desenvolvedor. Desenvolvedor passa 2 dias e já tá de cabelo branco. Num dia tá,
é verdade.
Um dia tá com 15 anos, no outro tá com 30. É assim mesmo.
Quando não cai cabelo tudo, né?
Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca.
Pior é quando cai a rede. Aí fodeu. Cai a VPN, o cara não trabalha. Fodeu. Mas o...
Pequeno dia total.
Eu assisti o trailer e curti bastante. Assim, primeiro porque, você já sabe, né? Shyamalan, você espera que no final vai ter uma mega reviravolta. Vai ter uma parada a lá nesse sentido, né? É... Vai ter coisas sobrenaturais, então pelo trailer já dá pra ver lá. O molequinho tá lá 6 anos, ele mergulha, pá, sai com 20. Né? Mergulhou, aprendeu a codar, já saiu assim, ó, 20 anos. Aí...
Caralho, quer dizer então que aquele vídeo ali é um teaser do filme do Shyamalan?
É isso aí, pô. Inclusive, eu acho. Que o nome do filme, o brasileiro não sabe aproveitar as coisas. Tipo, o nome desse filme não devia ser. Não devia ser. É, como é que tá? É,
tempo.
Se é old, né? De inglês, de velho. De velho. Em português devia ser velho.
Não, Robson, é o seguinte. É, você fez a piada errada. Se o nome é old em inglês, o nome em português tinha que ser. Robson, é claro.
Porra,
eu acho. Eu acho que ia ser foda. Se fosse se chamar.
A galera do marketing tem que aprender muito com a gente, sabia, Robson?
Tem. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Se você tem vinho, fabrica vinho, vinho suave. Você deveria nomear o seu vinho suave com o nome Suavinho.
Suavinho. Eu vi essa vindo pelo vinhedo, cara. Suavinho, cara.
Suavinho.
Meu amigo.
Do
cara.
Caralho.
Pois é, isso aí. É isso aí. Expectativas, Robson, para. É, como é o nome? Para esse filme aqui. Que eu esqueci agora. Até esqueci.
Old, velho.
Tempo.
Robson.
Velho.
Velho. É. Vamos chamar só de velho. É, não todos, cara. Eu gosto muito do Shyamalan, tudo que ele faz, até os que são meio merda lá, a Dama da Água, tá, eu gosto. Gosto dessas
coisas. Tu gostou daquele Avatar que ele fez?
Gostei. Juro pra você.
Eu gostei. Teve uma galera que achou ruim, eu curti pra cacete. Não. Tá bem adaptadinho, tá bem fidedigno, tá assistível total.
Não, total, eu curti bastante.
Também, você é louco, irmão. Próxima notícia, Robson. Zack Snyder revela que existe Snyder Cut de Sucker Punch. E eu gostaria muito de ver, porque é um filme que eu gosto bastante, viu?
Tá aí.
Muito bom esse filme.
Gosto muito também. As atrizes do filme já estão fazendo campanha, cara, pra liberar o Snyder Cut do Sucker Punch. Cara, o Sucker Punch já é muito louco. Um Snyder Cut do Sucker Punch deve ser uma coisa...
Porra. 3 horas. Pô, 3 horas.
Porra, deve ser.
3 horas, eu acho que.
Mas, aí, 3 horas de brisa louca. Essa,
caraca, eu aí, toda a vida. Porra, por que não? Why not? Do jeito que eu tô cansado pra trabalhar, por que não brisar um pouquinho, né? E capotar gostoso.
Até porque.
Gosto bastante.
3 horas de meninas vestidas de colegial e Santa Liga atirando em pessoas e lutando Kung Fu, enfim.
Gosto bastante.
É legal, bem legal. Faz meu dia feliz.
Estaria mentindo pra você se eu dissesse que não gosto disso.
Muito bom.
Seguinte, e lá vamos nós, essa notícia é do Jovem Nerd, né? E lá vamos nós de novo. O diretor Zack Snyder afirmou que o filme Sucker Punch Mundo Surreal de 2011 sofreu edições pesadas para se tornar mais comercial. Em entrevista à revista Vanity Fair, Snyder afirma que na época foi a primeira vez que um de seus trabalhos teve reestruturações de roteiro para ser mais comercial, e afirma que há um Snyder Cut, ou seja, uma versão do diretor que ainda não foi lançada.
Olha tá? Aí, rapaz.
Eu queria ver. Aí agora já tem a galera, a Jenna Malone, né, falando no Twitter, release the Snyder Punch, tá ligado?
Olha aí, rapaz. Não... até porque assim, ele é Warner? É Warner o...
Eu acho que é.
Será que é?
Deixa eu dar, Deixa eu dar uma olhada aqui.
Se for, não vai sair.
Por que não, né?
Se for, já era. Não vai sair, não.
É. Warner Brothers Pictures e Legendary Pictures.
Ah, a Warner quer mandar o Zack Snyder se fuder. Porque agora que saiu o Snyder Cut, todo mundo gostou. E aí todo mundo agora sabe que a Warner que caga tudo. Como se a gente já não soubesse antes, né? Então eles não vão dar mais um tiro no pé. Ou vão, porque seria mais um filme que daria bilheteria se for pro cinema, vende DVD. Essas porra.
Depois eu falo e ninguém me ouve, ó. É o Robson, ó. DVD, caralho. Pelo amor de Deus.
É, os cara não. Eles ficam, né? Eles têm essa parada de. Como é que chama? Essa medição de pau com o Snyder, né? Porque sabe que o Snyder sabe fazer, lida com o universo DC melhor. Essa que é a verdade.
Sim.
Eu não vou puxar saco nem dar onde Snyder Lover, mas a verdade é essa.
É fato.
É o seguinte, notícia triste agora, viu?
Eita, pequeno dia.
Pequeno dia, cara. Lord demite todo o elenco e encerrará programação inédita, tá? Essa notícia aqui veio pela Torre de Vigilância, que diz, no início da noite dessa quinta-feira, o blog Na Telinha, portal de notícias sobre televisão do Grupo UOL, noticiou com exclusividade a demissão de todo o elenco da Lodi e o fim da programação inédita do canal. Segundo o redator Tomás Rocha, o blog apurou que por volta de 60 funcionários, todos criadores de conteúdo para os programas autorais da emissora, foram mandados embora. A informação veio do diretor de programação da Lodi, Anderson Abraços, que mandou um abraço pro pessoal. Numa reunião que aconteceu na tarde de hoje, que é esse dia, quinta-feira, né? O motivo seria a retirada do patrocínio da empresa Paga Nós, né? Investidora majoritária do canal. A Lodi ainda não se pronunciou sobre as demissões, nem sobre a mudança da grade de programação, mas a notícia já foi confirmada por diversos ex-funcionários em suas redes sociais, entendeu? Aí tem os caras falando aqui, que é tudo no Twitter, né? Dizendo assim e tal, tarará. É, e, cara, 6 meses só de canal, praticamente, né?
Pois é, não, e era uma proposta super agressiva. Muita gente no início olhou e falou, cara, né? Porque tinha a parada do negócio de ser na TV aberta e tal. E a galera falava, não, cara, agora é internet. Então, assim, era super ousado, mas tava bem, bem falado, assim, né? A galera tava de fato discutindo. E tinha muita gente boa, né? Tipo, a Bruna Penilhas, que era lá do IGN, tinha gente... Cara, tinha gente de tudo quanto é lugar, tirar o pessoal lá do Loading, tirou gente de tudo quanto é lugar aí pra colocar lá no, na programação deles. E agora, com poucos meses depois, já passou o facão. Foda, hein?
Miô. Pois é, cara. É foda, irmão. Aí, tipo, aí tem que falar, né, que a TV Loading entrou no ar dia 7 de dezembro, cara, utilizando a antiga frequência da MTV. A proposta da emissora era um conteúdo voltado para o público jovem, e eu acho interessante o lance da emissora, porque, tipo, essa parada de esporte, anime, K-pop e outros, né, cultura pop em geral, muita gente não tinha acesso, nem assinava Crunch, essas coisas. Aí passar esses conteúdos num canal exclusivo é maneiro, entendeu?
Sim.
Pois é. Aí, olha só, a empresa tinha feito diversas parcerias para exibição de programas em sua grade, com a Crunchyroll e a Funimation, além de estar produzindo conteúdo exclusivo, né? Tinha lá o Multiverso, tinha o Game Shark, tinha lá... eu não lembro qual que é o nome do programa que era voltado para esportes. Era exclusivo só para esportes. Muito interessante. Aí, ó. Logo em seu primeiro mês, já havia ocorrido uma demissão em massa da emissora. Todos os 16 redatores do bloco Metagame, que era um programa de esportes e jogos, se desligaram por desalinhamentos editoriais e alegaram terem sofrido censura em uma de suas matérias. O evento foi coberto pelo blog também Na Telinha. É isso, cara. Pequeno dia. Eu espero que outro investidor apareça, né, pra poder dar um salve no canal, né, porque, por favor, né.
E você tava assistindo?
Cara, então, de tarde, vira e mexe, eu colocava, eu sempre comentava eu sempre comentava lá no grupo do Coqueiro Cast que tipo assim, eu tinha raiva que toda vida que eu colocava tava passando K-drama e eu não gostava de assistir porque, cara, o pessoal sofre muito, entendeu? Mas eu sempre assistia.
É, eu nunca assisti na real, assim, mas eu torcia pra dar certo, cara. Putz, que pena.
Pois é, exatamente. É que, tipo assim, a galera tá. Eu tava até acompanhando agora. Estou acompanhando agora, na verdade, a hashtag que a galera fez com o nome lá da empresa, né? Que se diz você que coisou. E a galera fazendo campanha aqui no Twitter, falando também. Uns estão dizendo, cara, o mercado é assim mesmo. Se não tava dando certo, ela tinha que tirar porque tem que proteger o investimento. Aí os outros falando que estão putos com a empresa, que vão xingar a empresa. Galera, assim, o mercado, você sabe, né? Como é que funciona. Mas, por outro lado, a gente fica triste. Eu espero que outros investidores queiram abraçar a ideia da Load e não deixar o canal morrer. Porque o lance de você ter uma emissora aberta... Tipo assim, eu na minha época de adolescente, de mais novo, que eu assistia televisão, o meu sonho era ter um canal desse tipo como TV aberta. Porra, passa Sakura Card Captors, passa Power Rangers, tem programa voltado pra isso, tem um monte de coisa. Pois é, exatamente. Então, tipo, assim, é um monte de coisa que eu queria assistir, tá ligado? Pô, passa Sakura Card Captors, cara. Entendeu?
Não. Cara, muito legal, assim, a iniciativa era muito boa. Eu só fico com a impressão que, assim, tipo, pô, se ficou dependendo tanto de um patrocínio específico, talvez o planejamento ali não foi dos melhores, né? Mas faz parte.
Pois é, aí o que acontece? É tipo, uma das coisas que eu tava vendo aqui é que ela sempre tava entre os 10 canais mais assistidos do Brasil, tá ligado? E o cara divulgou um dado aqui, ó. Tipo, por exemplo, nesse daqui que eu vi, ela tava em oitavo lugar, com 0,17% e 0,45% da audiência, entendeu? São dois dados diferentes, eu não sei como funciona, então eu não vou saber precisar. Mas, tipo assim, o que o pessoal fala aqui é que eram dados que, por exemplo, incomodava a Rede TV e incomodava a TV Brasil, sendo que a Rede TV tá em quinto lugar e TV Brasil tava em sétimo, entendeu? Então, assim, tipo, já tava legal, entendeu? É uma fatia do mercado bem interessante.
Caraca, faz parte. Eu acho que pode ter chance ainda de voltar, de outro patrocinador assumir? Pode, mas acho que vai ficar meio queimado já também, né?
Você acha que vai ficar...
É, porque a galera que saiu era uma galera de peso aí de jornalismo, sim, cultura pop, esportes e tal. Então, tipo, pô, se você é do meio, você ficaria meio assim de entrar, né? Ficaria, pô, foi lá e demitiu a galera sem dó... Né, o negócio, enfim, isso pode acontecer comigo também, então não sei não. Eu acho que. Acho que vai ser meio difícil agora ter futuro.
Muito bem, meus amores. Eis que eu interrompi aqui momentaneamente a gravação das meninas para poder falar um pouco sobre Forbidden West, né? Eu acabei de assistir a revelação do gameplay e, olha, eu posso dizer uma coisa, viu? O que era bom ficou melhor, porque eles melhoraram muito a gameplay em relação ao primeiro, adicionaram mais recursos, eles colocaram um foco a mais no stealth também, deixaram a gameplay muito mais fluida e outra coisa, o gráfico sensacional, né? Eloy, com certeza, deusa do PlayStation e dona da minha vida, tá? Nessa gameplay, ele fez uma pequena raidzinha, eu até esperei muito que fosse uma demo do jogo, tá? Eu esperei muito que fosse, porque eu queria que fosse... Eu queria que, tipo, fosse uma paradinha, sabe? Uma demo disponível pra dar o gostinho, entendeu? Eles não deram data de estreia nem nada, só revelaram mesmo a gameplay e disseram, mais cedo possível. Vai sair pra PlayStation 5 e PlayStation 4. E, assim, uma das coisas que eu achei mais interessante é que Por exemplo, aquele dispositivo que ela usa na orelha, né, que é como se fosse realidade aumentada, essas coisas, ele tá mais presente, ele mostra os locais onde você pode escalar. Dessa vez você consegue nadar e mergulhar, tá, na água e tudo mais e tal. Antes você não podia fazer isso. Agora, tipo, agora ela tem uma série de gadgets, na verdade. O combate com a lança melhorou bastante também, nesse sentido. Eu gostei muito do que eu vi acerca de o combate com a lança. Eu achava ele um pouco travado no primeiro. Era funcional, só que eu sempre achei que podia melhorar. Eles melhoraram muito no Forbidden West, essa questão. Os gadgets que ela usa tem desde uma bomba de fumaça, que eu achei bem interessante. Tipo, tem uma parte lá que ela tá sendo buscada por uns lagartos robôs lá e tal. E tipo, ela atira uma bomba de fumaça, é como se fosse um círculo, sabe, de fumaça, e ela consegue escapar. Isso eu achei bem interessante. Outra coisa, ela ganhou um gancho para os locais, sabe, tipo Batman, saca? Ela ganhou esse item, e também ganhou uma parada que é como se fosse um planador, sabe, tipo o do Link, tá ligado, no Breath of the Wild, uma parada assim. Só que, pelo que eu entendi, é para curtas distâncias, não é para grandes distâncias, assim, entendeu? Outra coisa que eu achei interessante é que a HUD, ela fica escondida. Ela só aparece mesmo basicamente quando você entra em combate ou alguma coisa assim, deixando a tela bem menos poluída, se bem que já não era poluída no primeiro, na real. Ela fica bem menos poluída para que o jogador possa desfrutar melhor dos detalhes, né? Vão ter novos bichos, né? Vão ter novas máquinas. O lagarto foi uma prova disso. Inclusive, ele é convertível. E também tem o elefantão lá, né? Tem o mamute lá gigantesco, que aparentemente vai ser o tirânico dessa versão do Forbidden West, né? Eu acredito que as outras máquinas vão aparecer, mas talvez não tenham tanto enfoque, seja mais nessa questão. Pelo que eu vi da região, é uma região mais tropical, entendeu? Que eles vão. É uma região bem mais tropical, não é mais uma região de mata fechada nem nada. Ela tem bem mais praia, tem bem mais recifes, assim, sabe? Outra coisa, quando você está embaixo d'água, a riqueza de detalhes é gigantesca. Tá, então acredito que no PlayStation 3, PlayStation 5, aliás, no PlayStation 5 a 60 fps vai ficar bonitinho de ver, vai ficar gostosinho de ver. E o bom é que, para quem tem PlayStation 4, assim como eu, que não comprei o 5 ainda, eu vou poder jogar também, tá? É isso aí, eu volto. Na verdade, eu acho que eu não volto mais.
Errou!
É isso aí, um beijo no seu coração e até a minha próxima interrupção. Valeu! Seguinte, agora, Robson, é hora, assim, o que a gente costuma chamar de notícia gold, hoje a gente vai chamar de notícia: você já tomou seu anticoncepcional hoje? A notícia é mais uma vez do Ovelhas Voadoras, te amo, tá? Criança com gogó de vibrânio grita literalmente sem parar por literalmente 8 horas no pior voo da história. Você quer ler, Robson, o enredo da notícia aqui?
Sim, por favor. Pensa o seguinte: conheci um garoto, um capeta em forma de guri. Cara, não tô sabendo mais.
Eu
a
falei
música.
Que tava velho.
Um molequinho, né, filho do capeta aí, o famoso Damien, chamado Shane Townley, estava indo da Alemanha para os Estados Unidos, mais especificamente para Newark, em Nova Jersey, e pensou que poderia descansar. Ah, não, Shane Townley não é um molequinho, não. Que Shane Townley é quem tá dando os fatos aqui, né? Ela pensou que poderia. Isso. Ela, ele, não sei. Pensou que poderia descansar a cabeça durante o voo por aproximadamente 8 horas. Um bebê ou outro poderia chorar, mas ninguém, né, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Alguém poderia começar a tossir, mas nada que um fone de ouvido não resolvesse. Pobre Shane. O avião se prepara para decolar e a criança começa a gritar como se estivesse pegando fogo. Não o avião, a criança. Se ela mesmo estivesse pegando fogo. Para garantir que o grito ecoasse pelo avião inteiro, o menino fica de pé e até bate no teto do avião. Uma aeromoça tenta acalmar a criança e Shane resolve filmar o que ela relata como gritos demoníacos. Ah, então Shane é uma mulher. A mãe então diz: liga o Wi-Fi para eu poder colocar logo o iPad para ele. Para tal mãe, o único jeito de controlar seu filho é através de vídeos em um iPad ou celular. Ou seja, muito provavelmente será algum vídeo colocando ele para falar com o pai, né? Com os mochila de criança, o capeta, né?
Sim, é, exatamente.
Shane grava novamente uma hora depois e o menino continua gritando sem parar, exceto pelos milésimos onde ele puxa o ar para seus pulmões e assim pode continuar. Ninguém aguenta mais e, segundo Shane, todos se olhavam com uma expressão que dizia: é, será um longo voo. A esperança é que, devido à grande liberação de energia, ele logo dormisse. Mas o menino enérgico, eu gosto muito desses redatores. Mais 2 horas se passam e ele continua gritando. Todo mundo já desistiu de pará-lo e a primeira a desistir foi a mãe. Sempre assim, né?
Sempre assim.
Você já recebeu aquela visita com o filho que é o capeta, que mexe nas suas coisas e grita e chora,
puta, cara.
Puxa o rabo do gato, enfia o dedo no cu do cachorro. Eu já tive umas visitas assim. Faz parte. Faz parte. É, segundo uma das filmagens, Shane, a mãe chegou a dizer: se acalma, querido. Muito provavelmente com essa voz mesmo. Ah, oh, calm down, honey. Calm down. Mas nada além disso. Numa última filmagem, com os passageiros descendo do avião, a criança continua gritando sem parar. E ninguém sabe se ela está gritando até o presente momento.
Caralho,
um dos comentários no vídeo dizia: minha mãe teria me batido até eu estar semi-morto se eu gritasse assim em público sem motivo nenhum. E ela estaria certa. Mas um outro consegue encontrar algo de bom no menino e diz: os pulmões e cordas vocais desse garoto têm a durabilidade do Vibranium. Rapaz! Você viu esse vídeo?
Eu tô vendo aqui agora. Marquinhos, fala o seguinte: coloca um trechinho do vídeo. O vídeo tem tipo 1 minuto e 44. É uma reportagenzinha que tem. Marquito, coloca só um trechinho assim, só pro pessoal lembrar de tomar um anticoncepcional, tá ligado? Coloca aí um trechinho.
That ear-piercing scream is an unruly child on a transatlantic flight to New York. The passengers describe an 8-hour flight from hell with non-stop and nerve-jangling screaming and fussing.
Bom, eu vou te falar que, assim, eu já passei por uma, mas não foi nem criança, assim, ó. Uma vez eu fui pra Natal, né? Pô, voo rápido daqui de São Paulo. De São Paulo, Natal é voo de 3 horas e meia, sei lá. Rapidão, papum. 3 horas e meia, 4 horas de voo. É, fui pra Natal, só que eu fui a trabalho, né? E aí eu ia voltar pra São Paulo no outro dia, só que de madrugada, né? Então, assim, trabalhei o dia inteiro. Fui até Mossoró. Abraço aí se tiver algum ouvinte de Mossoró. Fui até Mossoró.
Ah, tem um colega de trampo meu lá de onde eu trabalho, que também é do TI, que ele é de Mossoró.
Olha aí, rapaz. Mossoró, lá tem uma sede da Petrobras, eu prestava serviço lá na época. Petrobras paga nós, não paga só todo mundo aí, Lava Jato, seus filhos da puta. Enfim.
Que é isso, cara?
Fui pra Mossoró.
Não fala isso.
E aí eu voltei. É, e, porra, eu tinha que pegar o voo de madrugada, cara. É, cara, eu te juro. De um lado, eu fiquei naquele corredor que é três poltronas, né? Três de um lado e três do outro. Aí eu fiquei numa bem do meio. Então eu era o número 2. Aí, do meu lado direito, chega um cara, bicho, que era aquele cara que come muito frango com batata doce. O braço do cara era da largura do meu tronco. Eu já olhei e já falei: eita, que esse voo vai ficar desconfortável, mano. Porque, né, era, sei lá, Gol Azul, era uma dessas aí, nós, né, de pobre, né, não era primeira classe. Então, já a cadeira pequenininha e o cara parecendo um monstro, parecendo a porra do Hulk do meu lado. Aí eu falei: porra, pode vir pelo menos uma pessoa fininha. Ou não ter ninguém, né, na cadeira do outro lado, que aí eu esparramo mais pro outro lado e consigo dormir. Eu tava morrendo de sono, queria dormir. Aí do outro lado, cara, me chega, tipo, o Totoro, sabe? Chega um cara no...
Tu ficou no meio desses caras.
E eu fiquei no meio desses caras. E eu, na época, eu pesava lá meus 100 e poucos quilos, também não era um cara pequeno, né? Mas eu parecia pequeno perto dos caras, pra você ter uma ideia da dimensão das duas jamantas. Eu falei, caralho, bicho, eu vou ter que ir. Todas essas horas de voo aí, eu louco pra dormir, cansado pra porra, todo esmagado. Mas beleza, eu vou dormindo pelo menos, né? Aí fui, coloquei fonezinho, musiquinha relaxante, tipo um Slayer e tal. E falei, beleza, vou dormindo, né? O Totoro, o filhote de jamanta, né, o hipopótamo do caralho, me põe um tuts tuts, me põe um tecno, sabe? No fone de ouvido dele, mas, mano, tava tão alto essa porra que eu fui de Natal até Guarulhos ouvindo eu falei, caralho, meu irmão, que sofrimento. E assim, ó, foi metade só do sofrimento do povo que foi com o demônio aí no avião. Imagina, bicho, 8 horas eu tinha matado essa criança. Eu colocava pra brigar com o Turquinho lá. Fala, Turquinho, arrebenta esse filho da puta, bicho. Arrebenta, arrebenta. Dá assim, ó, cobra cai. Dá tipo, sabe, chute no joelho.
Mas você percebeu uma coisa? Que o programa hoje, ele começou com rinha de criança e ele vai terminar com rinha de criança?
A vida é assim, a vida é assim. Meu Isso é o universo céu, conspirando, cara, pra dizer que rinha de criança, it's nice.
Mas enfim, tomem seus anticoncepcionais, tá? Pra vocês não terem problemas no voo, tá? É isso, né, Robson? Batemos o ponto?
Ponto batido.
Agora eu quero o seguinte, Robson. Eu quero que você diga para as pessoas. Veja só você. Tarefa. Até porque essa semana você viu o que foi que aconteceu, né?
O quê?
Depois de 3 anos de programa.
O quê?
O que foi que aconteceu, Robson?
O quê? E agora eu tô.
Você não viu o que foi que aconteceu, não?
O que aconteceu?
Finalmente o Zuka atualizou o nome da nossa página de Guerra pra qualquer cash.
Não, mano, mas calma. Me dê os louros. Me dê, papai! Me dê os louros dessa porra. Porque eu fui lá no, assim, ó, completamente desesperançoso. Completamente aleatoriamente. Completamente Sim. aleatoriamente é foda. Completamente de um jeito ali, ó. Tava ali navegando. Fui olhar o Facebook do Coqueiro. Aí eu resolvi mudar um pouco o layout. Mudou um pouquinho o layout. Entra lá. No nosso, arroba CoqueiroCast, você vai encontrar lá. Mudei um pouquinho o layout. Só a divisão de como é que ele fica no mobile e no desk e tal. Pra ficar bonitinho. E aí, Sim. eu dei uma de louco. Eu falei, tá bom. Eu vou solicitar mais uma vez. Né? Que às vezes os caras olham assim, né? O Zuka olha e fala, mano, de novo esse cara, velho. Dessa vez eu vou liberar essa porra. E não é que deu certo?
Caralho, quer dizer que finalmente, agora quando a gente pesquisa bonitinho, aparece, cara, tá aqui, Coqueiro Cash no Facebook.
Não, e eu fui tão despretensioso que eu não tinha visto. Eu estou sabendo agora, em primeira mão, que deu certo.
Olha aí, React. Pois é, cara, deu certo, tá aqui, ó. Se você pesquisar no Facebook Coqueiro Cash ou arroba Coqueiro Cash, já aparece bonitinho, totozinho e cheirosinho, tá?
Zuka, o que você quer? Não vai ter cu, cara. Se tiver, vai ser do Marinaldo. O meu não vai rolar, né? Não vai ter cu.
Cara, desculpa, cara. Eu tenho bunda negativa e eu acho que se ele quiser um cuzão assim pra palpar, tem que ser o do Ed, que agora tá bem gordinho por causa do dele, né? Ó, seguinte. Eu quero que você diga pras pessoas, Robson, onde, além da página do Facebook que nós já falamos, onde elas podem encontrar o Coqueiro Cash pra se interagir das coisas que nós estamos fazendo.
Rapaz, olha só, eu vou repetir só pela alegria. No Facebook está como arroba Coqueiro Cash, e se você procurar, nossa, não é mais Idearama, é Coqueiro Cash mesmo, rapaz. Se você for no Twitter ou no Instagram, também tá lá como Coqueiro Cast. Se você for no TikTok, ainda não tá, mas a gente vai providenciar lá o Ed dançando, né, de sunga dourada e besuntado.
Tanga.
Exatamente. É, nós temos agora o Twitch do Coqueiro Cast, rapaz. Só procurar Coqueiro Cast no Twitch, você acha a gente. Vai ter streamings, né, de joguitos. Eu vou streamar lá o Warzone, o Danilo vai streamar Valorant, o Marinaldo vai streamar rinha de bichinho virtual, não sei.
Claro.
Claro e evidente. É, enfim, então vamos ter streamings lá no...
Mas eu deixa eu te perguntar um negócio. O Marquito vai streamar o quê?
Ai, o que você acha? Ou é Warzone ou é Skyrim, né?
Eu acho que vai ser o Warzone.
O sonho do Marquito é ter um War Skyrim. Skyrim Zone.
Um War Skyrim. Cara, já imaginou se no Warzone, ao invés do dinheiro, for queijo que você vai coletando?
Porra! Tá aí, ó.
Aí é quantas pessoas coletam, mais queijo?
É que ele é um jogo online, porque senão eu falaria, modders, vocês estão perdendo dinheiro, cara. O Marquito, isso, ele compraria esse mod uma vez por dia. Só pelo prazer de comprar esse mod.
Marquito, com certeza.
Enfim.
Eu não tenho nem dúvida disso.
Você pode... A gente tem o YouTube também, tem coisa velha lá. Um dia, quem sabe, a gente solta conteúdo novo lá. Coqueiro Cast também, você encontra nós. Você pode mandar um e-mail pra gente no coqueirocast@gmail.com pra indicar quem é o funcionário do mês. Pra solucionar aqui minha questão, é ok rir de criança? Tudo bem, o turquinho batendo outro turquinho, tá certo? Eu acho que tá. Você pode mandar bitcoins pra gente. Aproveita, bitcoin tá caindo, você não quer essa merda não, manda pra nós. Enfim, pode mandar sugestões, enfim. Agora, se você quiser mandar dinheiro de verdade, você entra lá no Coqueiro Cash. No anchor.fm/coqueirocast. Então lá no Anchor, nossa hospedagem, tem lá um sitezinho do Coqueiro hospedado lá. Então você pode entrar lá e entrar na área de suporte e mandar doações mensais pro Coqueiro, lá com seu cartão de crédito, seu Google Payments e tal. Pô, ajuda nós. Comprar microfone. Vocês gostaram do meu microfone? Saiu do meu bolso. Seus porra, vocês não mandam dinheiro? Aí é foda.
Que é isso, cara?
Vocês pediram mandar pra gente melhorar, sei lá, o fone de alguém que tem um fone merda.
Você faz o seguinte, ó. A gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar o setup da Michelle.
Pronto, tá aí, ó.
Só.
Mandar um fone pra Michelle lá em Seropédico.
E um computador também.
Boa. Aí, ó. Setup completo aí pra Michelle. Seja nosso patrocinador. O que, que você ganha com isso? Você pode participar de um programa. Você pode dar um tema do programa. Você pode... Não sei. Ser o árbitro da rinha dos dois turquinhos. Eu acho...
Ah, isso é legal.
eu gostaria. Eu acho...
pensei que era da rinha do... Da rinha de funcionário do mês.
Não, a rinha de funcionário do mês é legal também, é legal. Mas essa tá mais.
Ó, olha a página do Coqueiro Cast no Facebook aí, ó. Não fala pro pessoal que foi que eu fiz, não, que aí eles vão ter que ir lá ver, conferir o que foi.
Vocês podem ir lá e conferir tudo isso. Podem mandar dinheiro pra gente. Pode ser árbitro da. Faz um favor, Marquito. No finalzinho, não dá pra entender nada. Não dá pra... Mas eu quero que você ponha. Os dois turquinhos falando Talking Dirty, né? Um pro outro ali, ó. Se encarando na encarada ali. Falando. Chama aí, tacatiaque! Tipo, porra, é da hora, cara. Eu tô viciado nesse vídeo, mano.
Caralho, mano.
Eu tenho problema.
Enfim, um beijo no seu coração. E até o próximo. Coqueiro News aí, editor.
Caralho, até mais, gente.
Давай иди сюда. Подожди, подожди. Эй, подожди, подожди. Подождите. Подождите, подождите. Вы даете слово, что не будете друга... Эй, подожди, подожди. Вы даете слово. Подожди, Абдурозик, 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 подожди. Эй, подожди, Абдурозик.
Тише, пошел ты за шею.
Я не за шею его. Подожди, Хазбула, подожди. Подожди, Хазбула, Хазбула. Хазбула, по-братски. Эй, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Пацаны, подождите. Все, все, подожди, эй, подожди.
Дай его,
Не. Все.
А что дальше?
Нет, Хазбула.